Nós estamos iniciando agora na programação da Jovem Pan mais um 3 em 1, aquele programa que tem três análises diferentes sobre um mesmo assunto e analisa os principais fatos políticos do dia de hoje. E hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, meio de semana, e a gente vai ficar com vocês até às 6 horas da tarde, te trazendo aí boas análises, bons debates. E a gente quer contar muito com a audiência e a participação de vocês. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e também o Panflix, o novo aplicativo da Jovem Pan, que nós aqui em todos os dias sugerimos a vocês, baixem. É gratuito e tem coisa exclusiva lá no aplicativo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, aqui no nosso telão já estão presentes os nossos três comentaristas deste programa, ela diretamente de São Paulo, Thaís Oyama. Tudo bom, Thaís?
Oi, Paulo, boa tarde para você, para o Paulo Figueiredo. Josias, boa tarde, audiência.
Diretamente dos Estados Unidos, da Flórida, onde o negócio está pegando fogo aí em relação à eleição americana, está lá ele, Paulo Figueiredo Filho. Tudo bem, Paulo?
Boa tarde, Thaís, boa tarde, Josias, boa tarde, Paulo, e aos nossos espectadores.
Muito bem-vindo. Josias de Souza, diretamente de Brasília, capital federal, centro do poder brasileiro. Tudo bom, Josias?
Tudo bom, meu cara. Aqui também pega fogo. Boa tarde a você. Boa tarde ao Paulo, a Thaís. Boa tarde especialíssima à nossa audiência. Vamos em frente.
Então vamos nessa. Vamos pegar fogo nessa tarde então, minha gente. Vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. Vice-presidente da República, Milton Mourão, minimiza a fala de Jair Bolsonaro sobre pólvora e diz que o presidente usou um aforismo antigo. Anvisa autoriza a retomada de testes da vacina Coronavac e Comissão do Congresso convida líderes da agência e do Instituto Butantan para esclarecer a suspensão anterior. Além disso, o 3 em 1 também destaca a movimentação de Donald Trump e de sua equipe de governo que seguem sem reconhecer o resultado da eleição no país. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes, como em todos os dias aqui, a gente quer contar muito com a sua participação respondendo à pergunta do dia. As declarações do presidente Bolsonaro podem estremecer de alguma maneira as relações com os Estados Unidos? Sim, não e por quê? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan. 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui para vocês, 11 9 31 17 0 620. E lembrando que se vocês quiserem também participar no Twitter, é muito fácil, a nossa hashtag é 3 em 1 e você pode aí comentar todos os fatos que serão abordados por Thaís Oyama, Paulo Figueiredo Filho e Josias de Souza. São 5 horas da tarde, 4 minutos, o 3 em 1 está no ar. 3 em 1. Vamos nessa então para o nosso primeiro assunto, para a nossa primeira pauta desta quarta-feira aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a proposta do democrata Joe Biden sobre a Amazônia. Durante evento no Palácio do Planalto nesta terça-feira, no qual o governo lançou um plano denominado Retomada do Turismo, o mandatário afirmou que apenas o uso da diplomacia nesse caso não funciona. Abro aspas para Bolsonaro. Assistimos há pouco um grande candidato à chefia de Estado dizendo dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como nós podemos fazer frente a tudo isso? Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Fecha aspas. O presidente brasileiro ainda não reconheceu a eleição de Biden e, durante a campanha, manifestou apoio ao republicano Donald Trump. Já a respeito da pandemia de coronavírus, Bolsonaro disse que o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão tentou minimizar as declarações de Bolsonaro. O general disse que a fala do presidente é uma referência a um aforismo antigo, evitando entrar em detalhes sobre o discurso presidencial e que a fala de Bolsonaro não deve causar consequências às relações com o país. Quem também se manifestou foi o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman. Ele usou as redes sociais para publicar um vídeo que exalta o poder bélico dos fuzileiros navais norte-americanos e a presença desses soldados em vários países, inclusive no Brasil. Para a gente começar essa tarde, os comentários dela, Thaís Oyama.
Paulo, eu falei com pessoas fontes do Palácio do Planalto e eu queria contar aqui que lá ninguém sabe de onde o presidente Bolsonaro tirou o que foi chamado por um assessor de essa maluquice. Ninguém sabe, tudo indica que foi mesmo da cabeça dele. O que se diz entre os assessores mais próximos do presidente do Planalto, do presidente Bolsonaro, é que nem mesmo o chanceler Ernesto Araújo, que é tido como alguém que vive muitas vezes nessa espécie de realidade paralela, nem ele seria capaz de chegar a tanto. Eu me refiro, claro, a declaração da ameaça do presidente Bolsonaro de usar a pólvora contra os Estados Unidos. Então, ninguém sabe de onde que ele tirou isso, mas a gente precisa lembrar que o presidente Bolsonaro sempre foi useiro e vezeiro na velha tática diversionista, que é muito popular entre caudilhos latino-americanos e ditadores africanos, né? Aquela tática que consiste em, diante de um problema, criar um factóide para desviar a atenção das pessoas desse problema. Então, Bolsonaro vive fazendo isso, cada vez que a coisa aperta muito para o lado dele, ele saca um disparate daquele saco de disparates que ele tem, provavelmente, no Palácio da Alvorada lá. Então, já teve aquela revelação da fraude, a revelação de que teria havido fraude na eleição que ele, Bolsonaro, venceu. Tem aquelas várias menções àquele torturador que volta e meia vem à tona de novo, e agora é a tal da guerra contra os Estados Unidos, a pólvora contra os Estados Unidos. Então, esses factoides, essas declarações bizarras do presidente Bolsonaro, elas ocupam um espaço imenso nos jornais, ocupam um espaço grande em programas de debate como o nosso aqui, né? E elas ajudam a tirar o foco dos problemas ou amenizar a gravidade dos problemas que, de fato, incomodam o presidente. E o maior problema que incomoda o presidente hoje é a situação do filho dele, o Flávio Bolsonaro, né? Lembrando aqui que, na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do presidente, ele foi denunciado pelo Ministério Público à Justiça, ele e também a mulher dele, a Fernanda Bolsonaro. Então, eles foram denunciados pelo Ministério Público do Rio e lembrando também que pela primeira vez, na semana retrasada, apareceu uma ex-funcionária do senador Flávio Bolsonaro que se dispôs a contar para o Ministério Público que ela participava, sim, do esquema da rachadinha e como é que funcionava esse esquema e compareceu lá com documentos do tipo depósitos em banco, comprovando que ela fazia os depósitos para o Fabrício Queiroz e tudo mais. Então, é uma documentação inédita e uma testemunha inédita. Para apoquentar o presidente Bolsonaro, tem ainda 13 milhões de desempregados, mais de 13 milhões de desempregados, e uma ameaça agora de hiperinflação, que foi anunciada pelo quase sempre otimista ministro Paulo Guedes, o que nos assusta ainda mais, né? Coincidentemente, o ministro Paulo Guedes tinha falado dessa ameaça de hiperinflação que ronda o Brasil, segundo ele, pouco antes do presidente Bolsonaro ir nessa cerimônia e falar do nada, tirar do nada, de lugar nenhum, essas frases aí sobre a pólvora que deveria ser usada contra os Estados Unidos e o fato de que o isolamento social é coisa de maricas. Então, olha só, ameaçar os Estados Unidos com isso é uma coisa tão ridícula que eu custo acreditar que o Todd Chapman, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, tenha realmente se dado ao trabalho de responder, ainda que tenha sido uma ironia, ainda que tenha sido uma referência indireta. Eu acho muito surpreendente que ele tenha se dado ao trabalho de responder a uma coisa dessa, né? E eu também imagino que os fuzileiros navais americanos agora, essa hora, eles estejam todos debaixo da cama, tremendo de medo da nossa pólvora. Mas eu acho que eles podem ficar tranquilos, porque o Bolsonaro não quer ir à guerra, né? Ele só quer desviar a atenção, o foco dos problemas, sobretudo os problemas relativos à família dele. E só para registrar aqui, que neste momento as declarações do presidente Bolsonaro, tanto aquela relativa aos maricas do isolamento social, quanto da pólvora que iremos nós usar contra os Estados Unidos, elas estão nas home pages dos principais jornais dos Estados Unidos e da Europa. E não é num tom engrandecedor para o Brasil.
Paulo Figueiredo.
Gente, mas não é possível que ninguém saiba na imprensa do Brasil que ontem foi dia dos Marines aqui nos Estados Unidos e hoje é dia dos veteranos. É só por isso que o Todd Chapman, o embaixador Todd Chapman, botou o vídeo nas redes sociais dele. Tem nada a ver com ameaça ao presidente, mas ninguém sabe disso. A Thaís, parabéns, Thaís. Você pegou uma notícia que era sobre as declarações do presidente e você conseguiu dar um duplo mortal carpado com twist e caiu em cima de rachadinha do Flávio Bolsonaro e ameaça de hiperinflação e desemprego e passou 3 minutos falando sobre rachadinha do Flávio Bolsonaro. Isso é incrível. Bom, tentar dar uma tônica um pouco mais animada a esse negócio, o que eu gostei mais dessa polêmica toda foram os memes na internet, engraçadíssimos, falando sobre a hipótese de guerra do Brasil com os Estados Unidos, os militares caindo lá, a Casa Branca, eu achei tudo isso engraçadíssimo. Eu também conversei com os assessores do presidente Bolsonaro, eu acho que os assessores mais próximos do presidente Bolsonaro dificilmente conversam com a Thaís, e o que eu posso dizer é que o que eu encontrei do outro lado foi exatamente o oposto, né? Todo mundo estava, claro, que o presidente está falando é a coisa mais natural do mundo, é um ditado antigo, todo mundo que trabalha com diplomacia sabe. Aliás, o general Mourão falou muito bem sobre isso, porque a forma como a imprensa está tratando o assunto me lembra uma coisa de garoto de ginásio que fica gritando, ih, vai deixar, ih, olha só o que ele falou, meio que colocando uma briguinha, é um componente, é uma abordagem infantil dos assuntos. Volto a dizer, a fala do presidente é a regra mais antiga das relações internacionais. O ditado explica o óbvio. Quando tudo falha, em última instância, a via é sempre militar. É para isso que todos os países têm forças armadas. Não é só o Brasil, ora bolas. O que o Bolsonaro fez, e eu falei isso no programa de ontem rapidamente, foi uma declaração retórica. Isso também é comum em relações internacionais. O que ele está dizendo é que o assunto é sério para o Brasil e que o país está disposto a tudo para defender a sua soberania. Agora, se o presidente da República não defender a soberania nacional quando ela for ameaçada explicitamente, quem que vai defender a soberania nacional? A imprensa? Mas o Brasil perderia uma guerra fácil com os Estados Unidos. Isso é raciocínio de quem acha que está jogando super trunfo e videogame. Em teoria militar, um dos conceitos mais fundamentais que existe é o conceito de dissuasão ou deterrência. Basicamente é quando você mostra força o suficiente para um agressor para que ele se sinta desencorajado. Não significa que ele vai perder a guerra. Significa o seguinte, isso aqui é sério, esse assunto é sério. Não vão mexer com esse assunto porque o povo lá leva isso a sério. E é só isso. Significa que tem hipótese real de guerra? Não, é claro que não tem hipótese real de guerra. É só, como eu disse, uma declaração retórica. Normal. Agora, uma curiosidade para o brasileiro perder um pouquinho do complexo de vira-latas. Eu já tive o privilégio de conhecer o treinamento de selva do militar brasileiro, em particular das forças especiais e dos comandos, e eu posso falar que a mesma coisa que todos os especialistas militares do mundo falam. O Brasil é o melhor do mundo em combate de selva. Sabe quem com frequência vem treinar aqui com a gente, aliás, aí com vocês no Brasil? As forças especiais americanas. Vem ter aula com o Brasil. Agora, é o que eu disse, né? Em relação à declaração do Todd Chapman, isso é uma... Não tem o que falar, né? Que o embaixador use um feriado nacional, minhas filhas não estão nem na escola, um feriado nacional, ou o dia dos Marines, né, que são os fuzileiros navais, para postar um vídeo a respeito, acho que se bobear, se forem buscar no ano passado, ele postou também.
Josias.
Embora muita gente ache que o que está acontecendo no Brasil é normal, o que está acontecendo de fato é que o governo está zonzo. Essa tonteira, que já era aparente, ela foi escancarada nos comentários das duas principais autoridades do Executivo. Jair Bolsonaro e Paulo Guedes passaram as últimas horas acorrentados a uma agenda tóxica. O presidente festejou como triunfo pessoal o que ele imaginava ser o fiasco de uma vacina, mais uma que o Jair Bolsonaro ganha. Ele instou o brasileiro a enfrentar o coronavírus de peito aberto, tem que deixar de ser um país de maricas, e ameaçou recorrer às armas, retoricamente, para proteger a Amazônia do Joe Biden. Quando acabar a saliva, tem que ter a pólvora. O ministro da Economia declarou que se não cuidar adequadamente da sua dívida pública, que é mastodôntica e ficou maior ainda com a pandemia, o Brasil pode se reencontrar com o seu passado. O Brasil pode ir para a hiperinflação muito rápido. E aí ele explicitou uma das suas grandes angústias. Eu estou bastante frustrado de estarmos aqui há 2 anos e não termos conseguido vender nenhuma estatal. É bastante frustrante, disse o Paulo Guedes. Enquanto decide se o Brasil é um país de maricas ou se é uma nação suficientemente viril para declarar guerra aos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro deveria chamar o Paulo Guedes para uma conversa. Como disse o ministro, o governo está na bica de completar 2 anos. E o único feito que o governo conseguiu levar à vitrine, que é a reforma da Previdência, foi engolido pela pandemia. O coronavírus mastigou em menos de 1 ano a economia que a reforma previdenciária propiciaria em 10 anos. Aquele Bolsonaro moderado sumiu. Era uma encenação que tinha entrado em cartaz quando o Fabrício Queiroz foi preso. Durou 6 meses. Agora está o presidente às voltas com a derrota do seu amigo, Donald Trump, com a denúncia contra o filho, Flávio Bolsonaro. E o presidente reabriu a sua usina de crises. O Paulo Guedes tenta terceirizar para o Congresso o seu insucesso e demora a perceber que o seu maior problema é o descompromisso do presidente com a agenda liberal, uma agenda que deveria estar sendo abraçada pelo presidente Bolsonaro. Ou o governo se apruma nos próximos meses, ou o projeto, inclusive o projeto de reeleição do Bolsonaro, ele pode ficar comprometido. A fixação do presidente pela sexualidade dos brasileiros, o amor hétero que ele nutre pelo Trump e a opção dele pela pólvora, uma opção retórica, nada disso resolve o drama fiscal do Estado, nem cria empregos. O governo está às voltas com problemas reais. O Congresso está paralisado e fica o presidente a fazer frases ridículas, criando polêmicas do nada, e o seu ministro da Economia, zonzo, com a agenda paralisada e sem saber o que fazer. Num cenário como esse, não dá para achar que o mais interessante, o mais notável, o mais digno de nota, são os memes que aparecem na internet. O Brasil está sendo conduzido por um governo sem norte. O governo está zonzo.
Thaís Oyama pedindo a palavra, em seguida o nosso Paulo Figueiredo. Vai lá, Thaís.
Eu pedi porque, para responder ao Paulo, eu falei da rachadinha e da denúncia que foi feita na semana passada pelo Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro e a sua mulher Fernanda por peculato e formação de quadrilha. Eu falei disso porque aqui eu acho que a gente não deve perder tanto tempo assim debatendo alucinações, delírios de guerra, então eu preferi falar de um assunto concreto, né? Tentei chamar atenção justamente para o fato de que é o presidente Bolsonaro e não eu que estou tentando desviar o foco de um problema real, né? Um problema que é a família dele. Tem outros lá, uma pandemia, uma ameaça de hiperinflação, mas tudo indica que para o presidente o mais grave mesmo é outra coisa, é a família dele. Sobre a data comemorativa dos fuzileiros navais, eu acho que eu não deixei muito claro que eu estava dizendo justamente que o embaixador falou a propósito disso, aquele tweet, aquela mensagem foi a propósito disso, e que eu resistia a acreditar na interpretação corrente de que aquilo era uma referência, ainda que indireta, ao que o presidente Bolsonaro havia dito, porque eu acho que o embaixador, vou repetir aqui, não se daria esse trabalho, ele deve ter morrido de rir do que disse o presidente Bolsonaro.
Paulo.
Eu acho que curioso que a Thaís acha que assunto concreto é só falar mal da família do presidente, o resto é delírio, perda de tempo, etc. Bom, Josias, em relação aos memes, eu só acho engraçado, eu sou uma pessoa bem humorada, eu acho memes engraçados, eu acho graça nos memes, né? Vocês dois citaram aí, vamos falando, já que estamos falando de problemas concretos e não fantasiosos, uma declaração do ministro Paulo Guedes, que eu não entendo o que há de inusitado no ministro dizer, olha, a gente precisa cuidar das nossas contas públicas, a gente precisa cuidar da dívida pública, ou a gente pode encontrar hiperinflação. Eu acho que todo ministro da Fazenda disse isso de todos os governos que já pisaram no Brasil, né? Agora, será que isso é relevante a ponto da gente dar a entender para o nosso ouvinte, nosso espectador, que existe alguma ameaça de hiperinflação? O IPCA de outubro foi 2,2%, gente. A previsão do mercado para o IPCA do final do ano é de 3,2% no ano. Hiperinflação, e a gente lembra, né? Hiperinflação era 50% ao mês. Que problema real é esse? Agora, o governo está azonzo. O governo tem duas reformas importantíssimas no Congresso. Você tem uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Bom, se o nosso presidente da Câmara e o nosso presidente do Senado resolverem trabalhar, eles vão votar as reformas, ou vão modificar, vão apresentar reformas alternativas. O trabalho do governo foi feito, as reformas foram apresentadas. Privatização, a frase do Paulo Guedes era ontem, né? Foi justamente sobre a frustração dele com o Congresso não mover nenhuma palha para que haja, para que as privatizações sigam adiante. É claro que ele está frustrado, como estava o Salim Matar quando saiu, como estaria qualquer um. Agora, em relação, rapidamente, um comentário só sobre questão de sexualidade. Essa acepção de sexualidade, quem está fazendo é você, Josias. O presidente usou uma gíria popular, maricas. Isso não, você pode ser maricas hétero ou maricas homossexual. Isso não tem nada a ver com a sua preferência sexual. Isso tem a ver com o seu comportamento diante das coisas. Ele está falando de pessoas corajosas, maricas como um antônimo de corajoso. E não nada a ver com sexualidade, hétero. Eu acho que isso está mais na tua cabeça do que na do presidente. Me perdoe.
Josias.
O que há na cabeça do presidente, as pessoas percebem acompanhando as declarações dele, né? E é uma ilusão imaginar que o governo cumpriu o seu papel ao enviar ao Congresso propostas de reformas. A reforma tributária, o governo não enviou uma proposta, mandou lá um remendo. A reforma administrativa foi arrancada a fórceps e está lá no Congresso. E há outras reformas, há uma outra muito importante, que inclusive regulamenta o teto de gastos, estabelece gatilhos que devem ser acionados sempre que houver a ameaça de estouro do teto de gastos, que aliás vai ocorrer no próximo ano, e nada disso está caminhando. E não é papel do governo, mandou para o Congresso, aí cruza os braços e espera que o Congresso cumpra a sua obrigação. Atribuir responsabilidades às cúpulas das duas casas pode ser uma boa desculpa, mas não é a melhor estratégia. Amanhã, aliás, já está fazendo isso, o Rodrigo Maia diz, olha, meu papel aqui é presidir a Câmara, cabe ao Congresso, ao governo reunir a sua tropa e se apresentar no plenário para votar. Agora mesmo está dizendo o Rodrigo Maia, olha, quem está obstruindo a pauta aqui é o Centrão, é a tropa do governo. E, de fato, há lá um problema, porque o Arthur Lira, que é o líder do Centrão, candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro à presidência da Câmara, ele está numa disputa para ver quem controla a comissão de orçamento e hoje a pauta está bloqueada, ninguém está votando coisa nenhuma. Então, o governo não é esse o papel. O papel do governo é mandar o projeto. Se o presidente da República fez uma opção por se entender com o Centrão, é preciso que essa opção resulte em algo. Não apenas numa blindagem pessoal para o presidente, é preciso que o presidente coloque sobre a mesa alguma coisa que se pareça com o interesse público, que pode ser a aprovação das reformas, e informe ao país, olha, eu estou me acertando aqui com o Centrão para que nós consigamos aprovar isso no Congresso. Imaginar que enviar as propostas, cruzar os braços e esperar que por gravidade aquilo se dê, pode ser uma boa desculpa, como disse, mas não resolve o problema.
Muito bem, são 5 horas e 24 minutos. A gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Jovem Pan. Jovem Pan News. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a vocês, motoristas que transitam, trafegam agora na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, por completo, em estado de atenção devido à forte chuva que cai neste momento na capital paulista. Diversos pontos já com problemas, lentidão com pontos de parada. Nós podemos observar o trânsito bastante congestionado no corredor norte-sul em ambos os sentidos. Já há 6 pontos de alagamentos na cidade de São Paulo. O CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências, está neste momento colocando o estado de atenção em todas as regiões, na região norte, sul, leste e oeste da capital paulista. Motorista, tenha cautela, mantenha a distância do veículo à sua frente, redobre a atenção, pois os problemas neste momento são realmente difíceis para os motoristas que transitam em São Paulo. Aliás, as pistas estão escorregadias e muitos motoristas já até acendendo os faróis, isto porque a visibilidade está bastante prejudicada. Quem pretende utilizar agora o sistema Anchieta Imigrantes? A lentidão na chegada, no acesso à rodovia dos Imigrantes, já para quem vem da região da Avenida dos Bandeirantes, o mesmo acontece para a chegada através do túnel Maria Maluf ou então do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e Ricardo Jafé. Uma vez na rodovia, aí sim, os motoristas seguem facilmente, os trechos de Planalto oferecem boas condições, tanto para os motoristas que pretendem seguir a Baixada, quanto para aqueles que pretendem seguir a capital paulista. No sentido da capital paulista, aí sim, os motoristas têm uma dificuldade maior pela rodovia dos Imigrantes, do quilômetro 58 ao 40, a lentidão com alguns pontos de parada. Os motoristas precisam ter uma cautela um pouco maior. A Piaçaguera Guarujá, do quilômetro 256 ao 264, também tem uma condição desfavorável agora para os motoristas, especialmente no acesso ali na chegada ao acesso do litoral norte. Então, os motoristas precisam ter aí um pouco mais de cautela também pela Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá. A Padre Manuel da Nóbrega oferece boas condições em ambos os sentidos.
Três em um.
5 horas da tarde, 27 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da Pan. E olha, gente, depois de toda a novela em torno da vacina Coronavac, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou nesta quarta-feira a retomada dos estudos com o imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan. A agência havia interrompido os testes após ser informada de um evento adverso grave com um dos voluntários. Entretanto, o laudo médico comprovou que a razão do falecimento do jovem de 33 anos foi suicídio. O fato, portanto, não estaria ligado à segurança da vacina. Ainda nesta quarta-feira, a comissão do Congresso que acompanha as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aprovou convites para os presidentes da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Covas, para esclarecerem o episódio. Os parlamentares querem realizar a audiência na próxima sexta-feira, mas como se trata de convites, a participação dos diretores não é obrigatória. Thaís Oyama, você começa.
Pois é, Paulo, muito barulho por nada, né? A Anvisa poderia ter comunicado essa decisão de suspender a vacina de outro jeito, poderia ter resolvido de outro jeito, por exemplo, dando telefonema para o Instituto Butantan antes de comunicar essa suspensão pelo site, daquele jeito atabalhoado, e fazer o Butantan, por exemplo, saber pela imprensa dessa decisão. E também eu queria lembrar que o fato de, depois de tanto barulho, esses testes terem sido retomados em menos de 48 horas, né, pouco mais de 36 horas, isso atesta que aquela chance de haver qualquer relação entre a vacina e aquela morte auto-infligida de um voluntário sempre foi ínfima, sempre foi mínima, sempre foi ridiculamente pequena. Então, do contrário, evidentemente, ninguém ia suspender e depois dessuspender em pouco mais de 36 horas, né? Então, acho que desse episódio sai todo mundo chamuscado e eu sinto muito pela Anvisa, porque agora, assim como o Butantan, ela vai ter que se explicar, é um convite, mas deixa de ser uma inquirição, né? Ela vai ter que ser inquirida pelo Congresso, pelo Supremo, vai ter que dar explicações também para o Supremo, trata-se de uma agência regulatória, por onde vão passar não apenas as vacinas da China, a Coronavac, por exemplo, vai passar também toda outra vacina de Oxford, a da Johnson, toda vacina que eventualmente for comercializada aqui no Brasil, vai ter que passar pela Anvisa, pela chancela da Anvisa. Então, não era a hora de a Anvisa ficar sob inquirição, sob os holofotes, sob uma espécie de suspeição até, né? Foi um episódio desnecessário e a Anvisa podia ter dormido sem essa.
Paulo Figueiredo.
Pois é, a notícia de ontem era: Bolsonaro mandou parar o estudo da vacina chinesa, né? Esse era o lead principal de ontem. E eu admito, parte disso graças à má comunicação do presidente num comentário infeliz ali feito em resposta a um seguidor no Facebook. Mas hoje a gente vê que não foi nada disso, né? Ficou claro que exatamente o que eu falei ontem aqui no programa. Você teve um efeito adverso grave, que é o protocolo normal, não teve informações o suficiente por parte da patrocinadora do Instituto e da própria Sinovac, a Anvisa tomou a decisão técnica de interromper momentaneamente os estudos. Se deveria ter ligado ou não, etc. Isso aí é o procedimento interno da Anvisa. É bom que na próxima vez, de repente, eles pedem consultoria para a Thaís, mas é o procedimento interno da agência, é uma agência técnica, eles fazem o que tem que fazer. Os estudos agora são retomados, a vacina segue o processo de aprovação, não foi nada jogado no lixo, a paralisação foi por menos de 48 horas. Está sendo muito rápido até o processo de aprovação dessa vacina, mais rápido que o normal para qualquer remédio no Brasil. E eu acho bom, se a vacina for boa, como todas as vacinas, se for boa, deve ser aprovada, e aí o brasileiro que resolver tomar a vacina por livre e espontânea vontade, achar que ela faz um bem a ele e vai protegê-lo, que tome. Eu me recuso a politizar remédio, eu acho que é um péssimo caminho para qualquer jornalista.
Josias.
O Paulo tem razão, é um péssimo caminho para jornalista, imagina para o presidente, né? A politização de remédio. Nessa questão da vacina, está mesmo tudo claro como a gema. Ao liberar a retomada dos testes da Coronavac, a Anvisa reforçou a impressão de que o maior problema da gestão do presidente Bolsonaro não é político nem administrativo, é uma dificuldade matemática. O governo brasileiro é o único do planeta que é 100% feito de polêmicas. É um governo que promove a confusão pela confusão. Nesse contexto, o ataque do presidente Bolsonaro contra o que ele chamou, o que ele chama de vacina chinesa do João Dória, se revelou um tiro contra o próprio pé. A rapidez com que a Anvisa liberou o reinício dos estudos clínicos acaba potencializando a impressão de que a ligeireza da suspensão foi inapropriada. Uma comunicação mais fluida entre a agência e o Instituto Butantan talvez tivesse levado à conclusão de que uma morte de um voluntário por suicídio não era razão para atrasar o cronograma de testes. Se ficássemos só nisso, o caso teria aí a aparência de uma barbeiragem. Tem uma agência quem cabe fiscalizar, o Instituto que está desenvolvendo uma vacina, se comunicaram mal e uma barbeiragem teria resultado dessa falta de comunicação. A intervenção desastrada do presidente da República adicionou a essa cena um elemento nefasto, que é justamente a politização. Quer dizer, ao celebrar o que ele imaginou ser o fiasco de um rival político envolvendo uma vacina, o presidente transformou a fiscalização burocrática do desenvolvimento dessa vacina num processo de avacalhação da independência da Anvisa. Sujeitou a agência a um sem número de especulações. Além disso, o presidente Bolsonaro conseguiu desrespeitar a família do voluntário morto, sapatear sobre a expectativa dos maricas que estão ansiando pela chegada da vacina contra o coronavírus. Como se tudo isso fosse pouco, o presidente ainda conseguiu fornecer munição para os seus adversários. Aprovou-se lá no Congresso um convite para que o diretor do Butantan, o Dimas Covas, e o presidente da Anvisa, o contra-almirante Antônio Barras Torres, prestem esclarecimentos a uma comissão que acompanha ali as medidas de combate à pandemia. Gente que tem mais o que fazer vai ter que parar o que está fazendo para ir prestar esclarecimentos no Congresso. Fabricou-se uma crise do nada e o Bolsonaro talvez não tenha notado ainda, mas num regime presidencialista, o rosto da crise costuma ser a cara do presidente. Então o presidente devia se concentrar naquilo que é essencial, que é governar, ver quais são os problemas do país, se concentrar nesses problemas, tentar resolvê-los. Nós temos ainda mais de 2 anos de mandato pela frente. Então, todo mundo que preza pelo êxito do país e pelo êxito do próprio governo, devia torcer para isso, para que o presidente se concentrasse naquilo que é essencial e parasse de fabricar crises do nada.
Thaís Oyama pedindo a palavra.
Eu não entendi direito que se o Paulo quis fazer uma tentativa de graça, se foi uma ironia. De qualquer maneira, nunca me passou pela cabeça que a Anvisa devesse me ouvir, Paulo. Mas eu acho, sim, que ela evitaria muito alarmismo e muita desinformação se ela deixasse de ouvir gente que não entende nada do assunto, como parece que aconteceu. Gente que tem outros interesses que não os sanitários, que não os interesses da população. Essas pessoas, a Anvisa deveria, sim, deixar de ouvir.
Paulo.
Não, a Anvisa tomou uma decisão técnica, né? As pessoas que ela ouviu foram os seus técnicos. Eu não sei a quem que a Thaís está se referindo, talvez ela possa me ajudar. Você acha que a Anvisa ouviu o Bolsonaro antes de interromper os testes, ou Thaís?
Eu queria lembrar uma fala ontem do Gustavo Mendes, né? Ele é o gerente da área médica. E lá no meio daquela coletiva muito conturbada, ele, o Gustavo Mendes, que inclusive foi apontado como o principal nome a decidir pela suspensão, né? O diretor da Anvisa disse: da gerência médica emanou a decisão, e etc, etc. Então, esse Gustavo Mendes, não sei se você ouviu, Paulo, eu estou ouvindo com bastante cuidado. Ele disse lá pelas tantas que havia uma conversa informal que ele tinha ouvido no Ministério da Saúde, portanto do governo federal, de que teria havido uma ocorrência imprevista na vacina, nos testes da Coronavac. Então, eu acho muito estranho que a Anvisa, naquela coletiva, ela tenha salientado tanto que informações que não venham pelos canais oficiais não são informações, não consideramos, isso não existe, por isso que a gente suspendeu sem falar com ninguém. E, ao mesmo tempo, o Gustavo Mendes, que foi apontado como principal responsável pela decisão, tenha se referido a uma menção, a uma conversa informal com o Ministério da Saúde. Bom, então eles dão ouvidos para a conversa informal do Ministério da Saúde e não dão ouvidos para o Instituto Butantan também, isso me parece bastante estranho. É isso que eu me refiro.
Para fechar, Paulo.
Thaís, rapidinho, o sujeito morreu. Isso é um evento adverso grave. A suspensão tem que ocorrer, depois você esclarece, é suspensão, são só 48 horas, ninguém tacou fora todas as pesquisas, não volta para estaca zero, não. É só isso, o sujeito morreu, ninguém ouviu falar que o sujeito morreu, não tem uma suspeita em relação a isso, o sujeito morreu. Aí você apura por que morreu, por que não morreu, etc, etc. Foram 48 horas, calma, não destruíram as vacinas, não. A vacina vai sair, se for boa vai sair, fica tranquila.
Paulo, de fato, o sujeito morreu, disso não resta nenhuma dúvida. A única questão é que me parece bastante difícil acreditar que um sujeito que cometeu suicídio tenha tido qualquer relação nessa atitude com a vacina que ele tomou. Inclusive,
para isso serve
comigo, posso terminar? Comigo, me parece que concorda, inclusive, a Anvisa, dado que ela já suspendeu a suspensão dela menos de 48 horas depois de tomar a decisão.
Então pode aprovar a vacina que a Thaís assina embaixo.
Acho que foi a Anvisa que fez isso, não fui eu não, Paulo.
Muito bem, são 5h39, a gente vai para o nosso último intervalo comercial. Daqui a pouco o 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1. Jovem Pan News.
Eu sou Roberto Calil, médico. E tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Recebe em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça!
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan segue informando e prestando serviços, levando informações a você motorista que pretende utilizar agora a rodovia dos Bandeirantes. Redobre a atenção, visibilidade prejudicada, aliás, em praticamente todas as rodovias que servem à capital paulista. Muitas dificuldades devido à forte chuva que atinge boa parte destas rodovias, especialmente nas proximidades aqui da Grande São Paulo. A rodovia dos Bandeirantes tem aí no sentido... E na região de Jundiaí, no sentido do interior, do quilômetro 61 ao 62, excesso de veículos, então os motoristas encontram dificuldades. Rodovia Anhanguera, problemas do quilômetro 61 ao 60, no sentido da capital paulista. Rodovia Castelo Branco, também com dificuldades, 1 quilômetro de lentidão do 23 ao 24 no sentido do interior, na região de Barueri. Então, quem puder agora, evite pegar as rodovias, porque a situação ainda não está boa.
3 em 1.
Estamos de volta na programação da PAN com o 3 em 1 e olha, dias após o anúncio de vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial dos Estados Unidos, a equipe de governo do presidente Donald Trump realizou mudanças nos principais postos civis do Departamento de Defesa. De acordo com a imprensa internacional, a movimentação se fez na troca de algumas das autoridades mais experientes por outras consideradas leais a Trump. As trocas foram anunciadas pelo Departamento de Defesa cerca de 24 horas depois do republicano demitir seu secretário da Defesa, Mark Esper. Ontem, em entrevista coletiva, o secretário de Estado, Mike Pompeo, continuou ignorando o resultado do último final de semana e disse que o segundo mandato do presidente Donald Trump virá depois de uma transição tranquila. O presidente e sua equipe acusam de fraude a apuração dessas eleições e insistem na ideia de judicialização do processo. Entretanto, o jornal The New York Times revelou que entrou em contato com os escritórios das principais autoridades eleitorais em cada um dos 50 estados e que ninguém, até então, encontrou alguma irregularidade ou ilegalidade na eleição. E de acordo com uma pesquisa promovida pelo Ipsos e Reuters, divulgada nesta terça-feira, 79% dos norte-americanos reconhecem Joe Biden como presidente eleito. Josias, você começa.
Olha, a crise vivida pela democracia americana vai mudando aos pouquinhos de patamar. Primeiro, havia em cena um presidente derrotado, o Donald Trump, sustentando que a eleição foi roubada e que o vitorioso foi ele, não o Joe Biden. Depois surgiu um secretário de Justiça, William Barr, que, subvertendo ali uma praxe de mais de 4 décadas, estimulou a abertura de investigações de hipotéticas fraudes eleitorais numa fase em que as irregularidades, se existissem, seriam apuradas em âmbito estadual. Agora, o secretário de Estado, Mike Pompeo, vem à boca do palco para declarar que haverá uma transição tranquila para um segundo mandato do Trump. Muito bem, de acordo com as regras, ganha o trono na Casa Branca o candidato que reúne pelo menos 270 votos no colégio eleitoral, que vai sacramentar o resultado em 14 de dezembro. Até aqui, a contagem realizada nos estados atribui ao Joe Biden a coleção ali de 279 delegados, o que corresponde a 9 votos além do mínimo necessário. Nesse cenário, a menos que esteja planejando dar um golpe de Estado, o Trump vai ter que chamar o caminhão de mudança antes do dia 20 de janeiro, que é a data da posse do sucessor. O Biden está tocando ali a transição, a revelia do Trump, e quem se prejudica com essa falta de sintonia, num primeiro momento, é a sociedade americana, que está rachada e que merecia uma troca de guarda mais civilizada. A Casa Branca tem um dono. O dono não é o Trump, o dono não é o Biden, o dono da Casa Branca é o eleitorado americano. Numa votação apertada, esse eleitorado decidiu que o próximo inquilino da Casa Branca deve ser o Biden. Embora muitos achem normal, essa dança da resistência encenada pelo Trump é uma coreografia inédita que não orna com as tradições americanas. E o mais irônico é que não está nem se discutindo se o sucessor é melhor do que o antecessor. Para falar a verdade, olhando os dois candidatos, eu acho que o eleitorado norte-americano está muito mal servido. Seja o Trump, seja o Biden, os Estados Unidos já tiveram presidentes melhores. De tempos em tempos, o governo americano lança a mão de uma crença de que possui uma missão especial na Terra, que lhe dá o direito de usar até a força para moldar nações mais primitivas à sua imagem e semelhança. Hoje, a sociedade dos Estados Unidos ela está às voltas com uma patologia, que é a ultrapolarização, e precisa civilizar a si mesma. É isso que está acontecendo. E é uma pena que esteja acontecendo, porque os Estados Unidos têm uma tradição que não orna com essa coreografia, mas é o que está acontecendo.
Paulo Figueiredo.
Josias, repita comigo todos os dias de manhã. Joe Biden não foi eleito presidente dos Estados Unidos. Pelo menos ainda não. Todos os dias. Não foi. Isso é errado. Isso é tecnicamente errado. Isso é fake news. A gente, como jornalista, não pode dar essa informação porque ela é falsa. Você acabou de ter hoje. Estão mandando recontar os votos da Geórgia. À mão, com auditoria. Mesma coisa vai acontecer no Michigan. Provavelmente em vários outros estados. Você tem 9 votos no colégio eleitoral que a imprensa projetou para o Joe Biden. Ajuda aí, gente. Vamos tentar sumir com essa fake news e vamos reportar o que aconteceu de verdade. A imprensa projetou que o Joe Biden ganhou 279 votos no colégio eleitoral. A imprensa. Não tem certificado. Não tem nenhuma zona eleitoral certificou. O New York Times diz que ligou. Não sei para quem que o New York Times ligou. Enfim. Falando especificamente da notícia que foi colocada aqui no ar, eu chamaria de uma não notícia, porque a notícia é que o Donald Trump trocou o secretário de defesa. Vejam vocês a ousadia do presidente americano querendo escolher o seu próprio secretariado e sem nem consultar a CNN. Agora ele foi longe demais, não é possível. Parece até o Bolsonaro que teve o disparate de querer escolher o próprio diretor da Polícia Federal. E quem foi que o Trump escolheu? Escolheu um amigo do bar, um amigo do golfe, um despreparado? Não. Escolheu um coronel do exército que ocupava o cargo de diretor de Centro Nacional do Contra-Terrorismo. O Christopher Miller é um herói de guerra, boina verde, 36 anos de serviço, foi comandante do 5º Grupamento de Forças Especiais do Exército Americano, lutou contra o Talibã, a Al-Qaeda, é um herói. E como é que a imprensa resume o currículo do sujeito, do coronel? Um homem leal ao Trump. É sério, é esse o nível dessa palhaçada. É como se, aliás, o presidente dos Estados Unidos devesse nomear pessoas que não são leais a ele. São leais a quem? O Trump tinha que nomear alguém leal ao Joe Biden? Reparem, não tem notícia. É uma não notícia escrita para difamar o Trump. Agora, calma, que a não notícia continue. Talvez inspirado pela ousadia do presidente, o coronel Miller resolveu substituir os assessores do antigo secretário por assessores de confiança dele. Bom, só para completar a notícia mais do que tendenciosa de que 79% dos americanos consideram o Biden presidente eleito. Uma das razões para isso é o desserviço que a imprensa americana está fazendo, parte da imprensa americana está fazendo, em noticiar os fatos equivocadamente. Agora, será que alguém acredita ainda em pesquisa? Quem fez essas pesquisas? Os mesmos institutos que diziam que o Biden ia ganhar com 12, 16%? Alguém ainda acredita em instituto de pesquisa nos Estados Unidos ou no Brasil? Mas mesmo que, se você acredita, você tem que pensar, tem uma outra forma de olhar a notícia. Se 79% acham que o Biden é presidente eleito, 21% acham que não, né? Ou seja, faz as contas aí, 70 milhões de americanos acham que o Biden não é presidente eleito. 70 milhões não é pouca gente, não. Bate com outro levantamento de ontem que diz que 70% dos eleitores republicanos acham que você não teve uma eleição limpa. Então é claro que tem que passar isso a limpo pelos processos normais previstos na lei e na Constituição americana e nas constituições dos estados. Eu acho que o Joe Biden vai sair muito fortalecido caso ele tenha sido vencedor de um processo que apure se não houve fraude.
Thaís, Paulo, sabe que... antes de passar para a Thaís...
Oi, Josias, fala. Mas é muito curto para a gente ouvir a Thaís, por favor.
É rápido. É porque o Paulo disse que a gente precisa esquecer fake news, né? A especialidade do Trump é fake news, né? Quem segue o Trump e fala de fake news, eu me recuso a discutir fake news com especialistas.
Segundo quem, Josias? Segundo você? Segundo quem?
Não, segundo
quem disse que a especialidade do Trump é fake news?
Segundo qualquer pessoa de bom senso. Cada um escolhe o mundo que deseja viver.
Quem determina as pessoas de bom senso? Você?
Cada um, Paulo, escolhe o mundo em que deseja viver. Exato. Você escolheu viver no mundo paralelo de Donald Trump. É uma opção.
Okay.
Eu prefiro viver no mundo real, em que há um candidato eleito nos Estados Unidos, já inclusive dialogando com os principais líderes do mundo e se preparando para governar o país. A menos que um terremoto altere todos os resultados das urnas americanas, o Joe Biden foi eleito presidente. O processo de reconhecimento dos presidentes eleitos nos Estados Unidos é assim, desse modo, sempre foi. Inclusive na eleição do Donald Trump 4 anos atrás. Então, como disse, cada um escolhe o universo em que quer viver. Se você escolheu viver no universo paralelo de Donald Trump, boa sorte. Eu prefiro o mundo real.
Senhores, ouvi ainda os comentários da Thaís Oema. Por favor, Thaís.
Obrigada, Paulo. Pois é verdade que na segunda-feira o presidente Trump já tinha demitido o secretário de defesa, Mark Esper, né, e colocado o Miller, esse quase super-homem aí de que falou o Paulo. E é verdade também que o Esper já estava na alça de mira do Trump, porque os dois se desentenderam muitas vezes lá por ocasião dos protestos. Um queria usar as forças de segurança de um jeito, o outro de outro. Então, mas eu acho que a notícia aqui, que talvez o Paulo não tenha visto, ou de fato ele acha que isso não é uma notícia, é o fato de mais quatro nomes importantes, né? Além do Esper, mais quatro nomes importantes de uma área importante e uma área que está na esfera da segurança nacional, serem substituídos a essa altura do campeonato. Né? Não é exatamente o melhor momento para isso. Os Estados Unidos não vivem exatamente o seu melhor momento. E juntando-se a isso, lembremos aí que o Trump já deu mostras de que não é um bom perdedor. Então é um cenário que acirra essa sensação de desestabilidade que reina aí no país. Mas o Trump já deu mostras de que não é um bom perdedor, mas parece que ele vai ter que aprender a ser um perdedor, né? Porque eu tenho aqui uns outros números um pouco diferentes do Josias, porque eles levam em conta os estados onde atualmente o Biden está liderando na votação. Então, caso o Biden continue liderando nessa votação e caso ele ganhe, e daí então serão 306 votos de delegados. E daí, fora isso, como você disse, Paulo, até o momento a campanha do Trump não conseguiu achar nenhum tipo de fraude eleitoral generalizada, ou pelo menos nenhum juiz ainda viu. E eu estou esperando, muito curiosa, para saber daqueles 9 mil mortos que votaram em favor do Biden e que o Paulo mencionou ontem.
Muito bem, olha, a pergunta de hoje do 3 em 1 foi a seguinte: as declarações do presidente Bolsonaro podem estremecer de alguma maneira as relações com os Estados Unidos? Vocês responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora, fala excelência!
3 em 1, aqui Luciano em São Francisco, na Califórnia. Felizmente, a maciça maioria dos líderes mundiais já se deu conta que o Brasil está sendo comandado por um presidente que flerta com a psicopatia. Ninguém vai levar a sério a referência de Bolsonaro à pólvora contra os Estados Unidos? Está atordoado pelo desenrolar do caso envolvendo seu primogênito e desacorçoado, usando uma das expressões favoritas de seu vocabulário paupérrimo, sem norte, literalmente, já que os Estados Unidos da América do Norte deram de ombros ao trumpismo.
Boa tarde, pessoal 3 em 1. Meu nome é Marco Aurélio, sou aqui de São Paulo, capital, país dos maricas, né? Segundo o nosso querido presidente. E só tenho que falar o seguinte, a pergunta, vai estremecer? Como é que vai estremecer a relação do Brasil com os Estados Unidos? Já está estremecida a partir da hora que o Trump não é mais presidente, entendeu? Então, assim, só vai tender a piorar esse tipo de posicionamento que o Bolsonaro está fazendo. Só tenho a falar isso. Infelizmente, nós temos um cara que não tem a menor condição de estar no cargo que está. Um grande abraço, parabéns pelo programa.
Boa tarde, 3 em 1. É super comprometedor o que o Bolsonaro vem fazendo. Essas falácias, essas bravatas que o Bolsonaro adora pronunciar. Não é levado a sério por muitos países sérios aí fora. Um deles, o próprio Estados Unidos. Mas o pior de tudo é algumas pessoas que se dizem intelectuais e inteligentes o suficiente defenderem essas bravatas e falácias de um presidente populista.
Muito bem, muito obrigado a todos mais uma vez pela participação aqui no nosso 3 em 1. Gente, não dá mais tempo de nada, só de dizer tchau a vocês e até amanhã. Tchau, Thaís Oyama.
Tchau, Paulo Figueiredo, tchau, Josias, até amanhã, tchau, audiência.
Tchau, Paulo, obrigado.
Um abraço em todos, Thaís, Josias e Paulo, e os ouvintes.
Tchau, Josias, abração.
Tchau, tchau, um abraço a todos, até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui, fique agora com os pingos nos is. Valeu, gente, tchau, até amanhã.
A Gocil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. As Lojas 100 já derrubaram os preços. Não deixe para a última hora. Black 100. Aproveite agora nas Lojas 100.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.